Vamos em frente para o outro assunto aqui do programa, 8:07 da manhã, para falar da PAI de Cocal do Sul, recebendo, está conosco a diretora Rosiclei Prior Viola, para destacar algumas ações já realizadas nesses primeiros 4 meses, digamos assim, né, de 2025. Tudo bem, Rose? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio novamente.
Prazer é nosso. E como é que está esse começo de ano da... Começo de... já vamos para o mês 4, na verdade, né? Já passou já... o começo de ano, né?
Já foram 4 meses, né? Então, o início do ano sempre e o final do ano são épocas difíceis para as APAEs. Começo do ano está se ainda resolvendo aí convênios, como que vai ser mantido, por mais que no ano anterior teve sua ação para poder ter como manter a instituição. Começo de ano é ver como que vai manter o que conseguiu do ano anterior. Geralmente, o planejamento é da diretoria, né? É parte financeira da diretoria aí que faz o planejamento. E a gente vai executando conforme planejado. Mas estamos aí ainda lutando aí com convênios, que nós temos o agente especial do Estado, que reduziu bastante, né? E reduzindo convênio, esse convênio é folha de pagamento. Alunos reduziram, mas já entrou novos alunos, então não tem redução. Então, está difícil, está complicado. Isso não é para a PAI de Cocal, é para todos os APAEs, que o convênio agente especial ele teve uma redução bem significativa.
Isso do governo?
Governo do Estado. É que paga a folha de pagamento, né? A PAI, ela optou para pagar os funcionários, para receber em forma de dinheiro. Então, ela tem contratação com todos os funcionários. Eu sou a única que não sou contratada pela PAI, que sou do Estado. Então, a folha de pagamento, ela vem, se vem 50 mil, ele gasta 50 mil no mês, né? E agora, com a redução, a gente está vendo como que vai ser. A diretoria aí está empenhada para ver. Amanhã temos reunião na Fundação Catarinense, logo cedo. E a gente fica preocupado, porque se não tem retorno do governo, tem que haver demissões. E isso é preocupante. A gente trabalha com um número de profissionais já reduzido. Precisaria mais. Então, vamos ver. Acredito que as APAEs aí conseguem fazer um movimento para poder, pelo menos, ter o valor que se tinha no ano anterior. A APAE de 10 milhões, se não me engano, ela de 14, ela veio para 10, né, no convênio agente especial. Então, é muito dinheiro para ter reduzido tanto assim. Vai ter que se manter, não só ela, como as demais APAEs, vão ter que reduzir quadros de funcionários. Isso é o pior. Em contrapartida, os atendimentos, o empenho da equipe, equipe se profissionalizando cada vez mais, trabalhando conforme a necessidade dos alunos, conseguindo também se planejar o que vai fazer com cada um dos alunos. Isso a gente vem, ao longo dos anos, aí melhorando, visto sim a melhora. Todo mês que a gente aí reavalia, o atendimento está excelente. Agora, o que preocupa é, faltando dinheiro também, vai mexer em atendimentos, né? Então, mas isso vamos esperar e negociar.
Negociar.
É isso que as APAEs fazem, negociam, né?
Claro, ficar com a esperança de sofrer o mínimo possível, né?
Porque isso é tanto para a equipe, que se tu tira um psicólogo, por exemplo, tu já está tirando atendimento, porque eles estão lá atendendo. Se trabalha 4 horas atende 6 pacientes por nesse período. Uhum. Então, saindo, a gente vai ter uma baixa de atendimentos. Né?
Uhum. Rose, falando em atendimento e saindo, quer dizer, aquelas vagas de quem saiu já foram imediatamente preenchidas e pessoal entrando?
De alunos?
Alunos entrando, isso, alunos.
Sim, a PAI não faz fila de espera. Uhum. Então, o que acontece? O sair, o entrar, entra muito mais do que sai, né? Uhum. Isso é visível, a gente tá tentando manter, assim, de 179, 190, tá mantendo, chegando os finais de ano, os que vão saindo vão entrando, durante o ano vai entrando. Uhum. Chega o final do ano que a gente vai diminuindo e diminuiu, nos meses seguintes já aumentou novamente. Então, é uma rotatividade, na verdade, e que tu não tem tempo para pensar, vamos esperar para dar atendimento para aquela criança depois. Porque tudo é necessário naquele momento. Se o pai procurou a mãe, procurou a PAI, teve o diagnóstico, é elegível para a PAI, a gente tenta atender. Principalmente os pequenos, que a gente sabe que vamos ter um período aí que a gente vai ter que trabalhar mais firme, né?
Uhum.
Estamos tentando, nessa parte eu acho que a gente está indo bem, e bem tranquilos, assim, uma equipe boa, uma equipe que está lá para trabalhar mesmo.
Uhum. Hoje, quer dizer, 2025, qual é a realidade em termos de alunos hoje que a PAI Cocal faz esse atendimento? São mais jovens, são mais crianças, são mais adultos? Qual é só como curiosidade, a faixa etária hoje?
Então, a faixa etária tem lá de 2 meses a 74, 75 anos. Uhum. A gente percebeu que cada vez está vindo menores, mas crianças mesmo, lá, uhum, da estimulação, lá da educação infantil, né? E isso, pensando em atendimento, é muito bom. Porque quanto mais cedo, o que a gente pode recuperar, a gente vai recuperando, o que pode ser trabalhado. E tem os adultos que são aqueles que já estavam lá na PAI desde que foram ali. Tem adultos que, desde que a PAI foi em 99, que iniciou as atividades, eles estão lá, são as primeiras matrículas, uhum, estão recebendo atendimento, estão fazendo, trabalhando com família, está tranquilo. Mas os pequenos são aqueles que saem da PAI, são aqueles que vêm, são trabalhados, reabilitados e encaminhados só para o ensino regular, ou só para o ensino regular mais algum atendimento, ou vai para o ensino regular e só fica de atendimento, em atendimento de saúde, não precisa atendimento educacional na PAI. Então, eles, hoje, são os pequenos.
Uhum.
São os pequenos. Dificilmente tu consegue alguém que venha procurar já com uma idade.
Então, são os menores.
São os menores.
Uhum. Rose, eu sei que, claro, cada ano vem uma situação diferente, ou boa, ruim, nesse caso de agora, né, a questão da folha de pagamento, uhum, que as APAES vão brigar e tal. Eu lembro que nós conversamos já em algumas entrevistas, claro que isso está algo necessário, mas envolve de fato assim, um projeto geral, que a senhora falou agora há pouco dos de 70 e alguma coisa, né? E que geralmente, enfim, estão lá com um familiar, um ou outro familiar, né? Que em algum momento esses alunos, essas pessoas, elas correm o risco de ficarem sozinhas do ponto de vista familiar, né? E para onde vão? E como será a vida dessas pessoas? Eu sei que existe essa preocupação também, não, Rose?
É uma preocupação muito grande. Uhum. E começamos aí há 2 anos atrás, uhum, o projeto da Casa Inclusiva, a Casa Lar, uhum, que era a Casa Lar, agora é a Casa Inclusiva. Então, a gente já tem o terreno, o terreno está lá, mas paramos um pouquinho de correr atrás da Casa Lar, porque, uhum, a gente está tendo que manter os outros programas na escola, né? Então, mas a Casa Lar não foi esquecida, ela tem projetos, né? Ela... e tem a necessidade. Hoje, a Casa Lar, se fosse aberta hoje, ela já tinha público feminino, já está lotada.
Olha só.
Ainda tem algumas vagas no masculino. Porque só no levantamento que a gente fez dentro da instituição. Dentro da instituição. São a idade que eu te falei aí, de 60 anos a mais, estão ficando com irmãos, com cunhados, com tios, que não têm outra família, e essas famílias também estão ficando com essas pessoas porque não têm outro local para elas irem, né?
Uhum.
Então, a Casa Lar é um dos objetivos da PAI de Cocal. Tem muita questão. Ah, por que que querem implantar em Cocal? Pela necessidade, pelo que a gente está vendo essas crianças também vindo. Tu senta com os pais, pais de 8 anos, crianças de 8 anos, 7 anos, e fala, eles geralmente falam, Rosa, aquela casa, será que quando meu filho precisar dela, ela vai estar construída? Fico olhando, 8 anos, 7 anos, vai.
Vai, né?
Vamos lutar por ela, ajuda a gente a lutar aí.
Claro.
Vamos lá, é o que eu tenho conversado com os pais. Só que tu vê a preocupação desses pais, o desespero desses pais, saber que tem só aquele filho, de uma família que só tem aquele filho e só eles moram aqui. São lá do norte, nordeste, não lembro. Então, para eles, é super importante. Ela falou, não vou nem passear, medo que aconteça alguma coisa. Né? Então, essas famílias vivem sempre com medo, sempre pensando o que que vai ser. Né? E acaba deixando de viver. A Casa Lar, ele é um projeto, continua. Esse ano estamos com os projetos de a Casa Lar, construção, porque nós não temos mais nenhuma salinha, não tem mais nada, não tem mais espaço para atendimento. Igual tem um diretor da PAI que diz assim, só vejo um espaço, a quadra do ginásio. Aí eu falo, não, isso não dá, né?
Isso, porque não daí tem como.
Não tem como. Mas a Casa Lar vai continuar, ela continua. Estamos buscando parcerias, né? Também para a construção. Nós também temos o projeto de ampliação da escola. E agora está focando na ampliação e no transporte. Porque transporte, ele fica velho, começa da mecânica, ou
é caro.
Não cabe, ou não cabe os alunos mais, né? Então, é complicado, é caro. A gente está aí com umas propostas de emendas. Acredito que esse ano a gente já tenha aí alguns resultados, temos compromissos assumidos de ter um novo transporte na PAI. Então, vamos ver como é que vai. Tem tudo para o ano ser um ano bom.
Opa!
Tem tudo para ser um ano bom.
O transporte é um ônibus ou é uma van?
Hoje nós temos um micro-ônibus, uma van e a SPIN, que veio de 7 lugares, que veio para as emergências, para o atendimento da equipe técnica que tem que se deslocar até a casa dos alunos, da equipe administrativa, não é mais. Ela transporta alunos. Né? Então, não tem mais como permanecer só com esse transporte. O nosso transporte, agora, final do ano, nós tivemos 8 mil, outro 9 mil, e a espinha, não lembro direito, mas foram 5 mil. Então, olha o valor que não tem, é a comunidade, não tem convênio para isso. Os eventos, é a comunidade, é as doações que ajudam a manter esse transporte. Então, é necessário mais uma van e mais um micro, para poder aposentar um dele, a van ou um micro. Porque a quantidade de alunos ela é grande. E são alunos que tem pais que levam, buscam, os que têm condições. mas a maioria não tem condições de levar, buscar o seu filho na escola, né? Uhum. Então, aí é necessário, não tem como deixar esses alunos sem atendimento.
Uhum. Rosa, além das questões de recursos do governo do Estado, como é que está a participação política, independente de partido, independente de se é deputado estadual, se é federal, como é que está essa aproximação? A senhora me disse que tem algumas emendas com esperando, alguns compromissos, uhum. né?
Isso.
Alguns compromissos existem aí a serem cumpridos.
Sim.
Como é que está essa
então,
parte?
Questão política, vamos começar pelo município.
Isso.
Nosso município sempre foi abençoado. A gente, a APAE não se envolve em questões políticas, respeita a todos e cada um que se elege vai ser o nosso prefeito, o nosso vereador, é a pessoa que vai estar próxima à APAE. Uhum. E graças a Deus, o município de Cocal do Sul, sai governo, entra governo, a APAE sempre é vista com bons olhos, sempre estão ali para participar e fazer a diferença. Uhum. A nível estadual, tirando, que a gente está sempre lutando também, né? Tirando essas questões, diminuiu o convênio, vai ter que, a APAE vai ter que rebolar para ver o que vai fazer, sempre meio que brigando, né? Uhum. Já teve governadores que sentiu a questão, veio nas APAEs, conversou, viu como funciona, e veio com vários programas aí que deu uma aliviada. Esse ano a gente está com dificuldades. Acredito que a Federação das APAEs, que a gente tem uma Federação das APAEs do Estado de Santa Catarina, a gente está vendo que eles estão negociando, conversando, as APAEs estão sendo parceiras com essa federação, e a gente vai tentar ver o que fazer, né? Mas eu acredito que vai ser um pouco difícil para todas as APAEs, né? Uhum. Governo federal não vem muito recurso, é de emenda. Uhum. Quando a gente consegue uma emenda com deputados, senadores, é ótimo. Né? A gente tem uma emenda agora que já está nos caixas da prefeitura, porque ele vem via federal, vem via prefeitura, mas foi um projeto do Gilson Marques, né, Barganha. As emendas dele, ele abre editais. E tu faz o projeto, escreve o projeto lá com ele, e a gente já é duas vezes que nós somos contemplados. Esse que está na prefeitura é um valor, era 500 mil para... Tu podia fazer o projeto até 500 mil. Eu fiz para transporte. Uhum. Né? E era um micro, só que não veio 500 mil, veio 180. Então, a gente está vendo aí como que nós vamos fazer para, pelo menos, comprar uma Master, que vai custar 320, 325 mil. Então, é tudo negociação, gente vendo. A gente tem aí, se inscreveu uma emenda já destinada para reforma, isso a nível estadual, federal, foi a do Gilson Marques. Temos também a garantia do micro-ônibus para esse ano, para vir o ano que vem. Na verdade, a emenda vai ser destinada esse ano, mas tudo são valores que a gente só tem certeza depois que é aprovado, né? Uhum. Promessas, a gente tem uma promessa de micro-ônibus desde 2020. Né? Uma foi cumprida, a Carmes Danotto mandou um micro, esse que a gente usa na APAE. Acredito, assim, ó, tem também da ampliação, temos os deputados federais aí que pediram para montar, desmembrar um projeto, porque a gente tem um projeto muito... Ele é de 3 milhões e pouquinho, então pedindo para fatiar ele, a gente está providenciando aí para fatiar ele. temos, tem que estar sempre buscando. Se tu não for buscar, ninguém vem te oferecer. Uhum. Né? Tem que estar sempre com os vereadores de Cocal são maravilhosos, a gente vai atrás deles, eles também vão, buscam, tentam nos ajudar da forma que dá para eles fazerem. Uhum. Então, acredito assim, a questão política nas APAES é sempre lutando, né? É sempre, eu também vejo, por exemplo, o prefeito, ele está sempre correndo atrás, né? Sempre buscando recursos. A APAES não é diferente. Quando, tem vezes que a gente, aliado do prefeito, deputado tal, vamos lá falar com o prefeito. Então está sempre em movimento para não deixar tudo por uma vez só, porque não vem. Todo ano tem que estar correndo. Uhum. E no mais a gente tenta fazer projetos aí de tudo que é edital que saia, que dê para a APAES se inscrever, que seja a área, a gente está fazendo projetos. Tem projetos no FII aprovado, temos projetos na cultura aprovado. Da cultura, a gente está em fase de captação e já está começando a execução dele. Né? E está indo. Eu acredito que é nunca deixar de buscar. Não adianta mais aquela busca só nas mesmas pessoas todo mês, todo ano, que não vai resolver. Cresceu muito, as APAES estão crescendo muito aí em atendimentos, então tem que correr atrás.
Muito bom. 8 horas 28 minutos, 8h28 da manhã, falamos da APAE de Cocal do Sul, né? E o que se aguarda, se espera em relação a essa projeção de 2025 também. Rose, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco mais uma vez. Conte aqui com a Rádio Marconi sempre que necessário. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Hoje não estamos atendendo na APAES, mas quero deixar um grande abraço aos nossos alunos, né, que toda vez que sabem que eu venho para a rádio, eles, a grande maioria, está ouvindo, né? Também para o meu netinho, que eu cheguei aqui, ligou, queria saber que é rádio. Então, um abraço, Anthony, para tu e para a Amélia. E muito obrigada, Joel, e sempre que precisares de algum esclarecimento, a gente está à disposição.
Obrigado,
muito obrigada.
Rose.